O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra-cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
Olá, pessoal! Que prazer encontrá-los novamente. A gente adora a companhia de vocês. Chama toda a família que está começando agora mais um programa Deixa Que Eu Conto. Eu sou Andréa Soares.
E eu sou Leandro Medina. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E estamos aqui para mais um encontro especial para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo.
No programa de hoje, vamos ouvir a história de uma jovem índia chamada Siriane e como ela aprendeu com uma cobra jiboia a tecer lindos desenhos. Vamos saber um pouco mais sobre o estado do Acre e conhecer e ouvir uma ave muito curiosa, o pássaro-boi. Te prepara!
Vamos passear um pouco pela floresta e descobrir o que ela pode nos oferecer sem ser destruída. Então acho bom a gente ir se preparando para receber a história, porque ela já está querendo chegar.
Olele, roda moenda, olele, a história chegou. Olele, roda moenda, olele, a história chegou.
Deixa que eu conto.
Não deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Deixa que eu conto.
Não deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Por isso devemos preparar nosso coração para guardar a história de hoje, que vem do povo Runicuim, também conhecido como Kaxinawá. Então, vamos aquecer as nossas mãos, que já devem estar muito bem limpas, e esfregar. Esfregar bem rapidinho, até elas ficarem bem quentinhas. Esquentou? Então, coloca em cima do coração, para ele esquentar também. E respira. Pronto. Pode vir, história.
Era uma vez uma aldeia que ficava no meio da floresta. Nela, as mulheres eram ótimas tecelãs. Isso quer dizer que elas sabiam fabricar tecidos para fazerem roupas, cintos, redes e enfeites. Essas mulheres eram ensinadas desde pequenininhas a plantar o algodão, colher, tirar as suas sementes para plantar de novo e ainda aprendiam a esticar os fios só para depois tecer. Elas faziam tudo isso cantando para as aranhas, que sabem fazer suas lindas teias, e foram ensinando como tecer desde o começo do mundo. Depois, as mulheres foram descobrindo também como fazer tintas das plantas e cascas de árvores. A natureza é muito sábia.
Todas as mulheres dessa aldeia sabiam tecer, e elas se reuniam sempre para cantar e trabalhar juntas alguns dias na semana. Entre elas estava Siriane, uma moça jovem que já tinha se casado, mas ainda não tinha filhos. Siriane adorava tecer. Gostava de olhar os desenhos das árvores, das flores, dos passarinhos e ficava pensando como seria bom fazer aqueles desenhos com os fios. Siriane saiu em direção ao igarapé com um pote para buscar água e eis que viu cruzar o seu caminho uma jiboia enorme. Siriane ficou paralisada, como se tivesse sido hipnotizada. Mas ela não estava com medo. Ela estava, era maravilhada com os desenhos que via na pele da cobra e olhava quase sem piscar os olhos. Que lindeza, pensou ela. Queria tanto fazer esses desenhos na minha rede, nas minhas roupas.
A jiboia continuou seu trajeto e foi se aproximando de Siriane. Veio chegando, chegando, e como a moça não apresentou nenhuma reação e nem tirou os olhos, rapidamente a cobra se transformou num rapaz. Siriane não pareceu se assustar, e o rapaz lhe perguntou: "Por que você me olha tanto desse jeito?" Meio sem graça, Siriane respondeu que nunca tinha visto desenhos tão lindos como o da sua pele, e que queria aprender a tecê-los. O rapaz revela então que era Iubê, um encantado da floresta, e que poderia lhe ensinar os desenhos, mas para isso tinha duas condições. Primeiro, que ela não contasse para ninguém quem tinha ensinado, até que lhe dissesse que poderia falar. E segundo, que ela ensinasse para todas as pessoas os desenhos que aprendesse. E Siriane concordou.
E o B falou para Siriane que ela não poderia ter medo, porque para lhe ensinar os segredos, ele iria se transformar em cobra de novo e se enrolar no seu corpo. Siriane lembrou-se que as jiboias, quando têm fome, se enrolam nas suas presas e apertam até que elas morram, e depois podem comê-las. Mas ela queria tanto aprender aqueles desenhos, tanto que nem sentiu medo. E o B virou-se em cobra novamente, aproximou-se de Siriane e enrolou-se em todo o seu corpo, deixando sua cabeça bem perto da dela. E aí começou a cochichar no seu ouvido, falando bem devagar e bem baixinho, como ela deveria fazer o primeiro desenho, que se chamava Chariberu, que quer dizer olho do periquito.
Quando terminou de explicar, e o B se desenrolou e combinou que estaria ali dia sim, dia não, para lhe ensinar os desenhos, e que os dias que ele não viesse, ela deveria ensinar às mulheres da aldeia tudo o que tinha aprendido, mas sem nunca dizer com quem. Siriane saiu em disparada para a aldeia. Quase que esqueceu de pegar a água. Voltou, encheu o pote e foi para casa. Ao chegar lá, tratou logo de pegar seus fios de algodão de diferentes cores e começou a tecer, passando um fio pelo outro, do mesmo jeitinho que Iubê, a jiboia, tinha lhe ensinado.
As outras mulheres da aldeia, quando viram aquele desenho, ficaram impressionadas. E logo quiseram saber de Siriane onde ela tinha aprendido a fazer. Sem poder falar a verdade, ela disse que tinha vindo da sua própria cabeça e se ofereceu para ensinar às amigas o novo desenho do olho do periquito. Logo, todas as mulheres já sabiam fazer aquele desenho, mas mal elas aprendiam e Siriane já chegava com outro. E assim foram aparecendo muitos. Tinha o Ruá, que trazia desenhos de flores, Tibanixim, que era um formato de flechas, e o desenho da própria jiboia, que se chamava Jubucatu. Eram muitos desenhos.
As mulheres da aldeia não entendiam como que Siriane podia ter tantas ideias e aprender a tecer tão rápido, sendo que vários dias da semana ela nem aparecia para trabalhar. Se embrenhava na mata e ninguém via. O marido de Siriane já estava ficando desconfiado, porque tinha dias que a sua casa ficava bagunçada e ela nem fazia comida. Naquela aldeia, era tarefa das mulheres cozinhar e dos homens caçar. Deixa que ela continuava aprendendo os desenhos com Iubê, mas uma tarde ele avisou que o marido de Siriane poderia não compreender aqueles encontros e era melhor ela contar para as mulheres de onde vinham os ensinamentos. Assim não haveria problemas.
E assim Siriane fez. Chamou as amigas tecelãs e lhes contou tudo. E elas ficaram até curiosas para conhecer Iubê. Mas uma das mulheres já foi logo inventando outra história. E logo a aldeia já sabia do aprendizado de Siriane com Iubê, o encantado da floresta. Umas achavam que era só aprendizado mesmo. Outras achavam que Siriane estava era namorando. Com medo que algo pior acontecesse, Iubê ensinou mais alguns desenhos para Siriane e disse que ela agora poderia observar tudo o que está na natureza e aprender sozinha como tecer aqueles desenhos. Era só ter paciência que ia dar certo. E partiu para todo sempre.
Siriane ficou muito triste com a partida do seu amigo tão sábio. Ficou também com medo de não conseguir criar novos desenhos. Mesmo assim, se esforçou para observar ainda mais a natureza, se conectando com a beleza de cada planta, de cada bicho. Assim, ela se tornou mesmo uma grande mestra tecedeira e seguiu tecendo e ensinando lindos desenhos para as mulheres de sua aldeia.
Curiosidades da Amazônia.
O Curiosidades da Amazônia de hoje vai te levar para conhecer o Acre, um dos estados que fazem parte da região amazônica. Estão prontos? Então bora lá! Para começar, o nome Acre vem do tupi, Acre, que significa Rio do Jacaré. O que tu não sabes é que no começo do século passado, o Acre pertencia à Bolívia, que disputava com um outro país, chamado Peru, a posse daquelas terras. Em 1903, o Brasil colocou fim na briga, comprando todo o território da Bolívia. o território do Acre só virou estado em 1962. A capital é Rio Branco, que tem 138 anos e nasceu a partir de uma vila de seringueiros. O estado tem apenas 22 municípios e é o menos populoso do Brasil. Vamos agora conhecer algumas curiosidades sobre esse estado. O horário oficial do Acre é 2 horas atrasadas em relação ao horário de Brasília. Um exemplo, quando é meio-dia aqui e todo mundo está almoçando, lá no Acre as crianças ainda estão na escola porque são 10 horas da manhã. O Acre é o maior produtor de borracha do Brasil. A borracha é retirada de uma árvore chamada seringueira e foi por conta dela que muita gente de outros lugares do Brasil se mudaram para o Acre. É que a borracha já valeu muito dinheiro. Foi no Acre que começou um movimento por respeito à floresta viva e pelo modo de vida das pessoas que viviam lá, com seus jeitos de cozinhar, construir casas e cuidar da floresta. A gente falou um pouco disso no episódio Chico e a Floresta em Pé. Mas o Acre também é um estado que tem muitos povos indígenas, com grande sabedoria e histórias lindíssimas, como a que contamos hoje. Apesar de não ter nenhuma comunidade quilombola reconhecida, o Acre tem muitas comunidades negras espalhadas por todo o estado, que contribuíram bastante para o desenvolvimento do lugar. Quem for a Rio Branco não pode deixar de conhecer o Mercado Velho, o Museu da Borracha e o Parque Ambiental Chico Mendes. Chico Mendes foi um dos grandes defensores da floresta amazônica, conhecido no mundo todo. Por conta da quantidade de rios na região, os peixes não poderiam ficar de fora dos pratos principais do estado. Venha provar essas delícias do Acre!
O silêncio é muito importante para aguçar o dom dos ouvidos. Cada minuto é valioso para conhecermos outros ruídos, como o mosquito, o som do migo. Eis o silêncio de novo.
Chegou a hora de fazermos silêncio e ouvirmos os sons maravilhosos que tem na natureza. Estão prontos para entrar na floresta? Que bicho será que vai aparecer? 1, 2, 3, silêncio! Vocês acabaram de ouvir o pássaro Mau, uma ave de tamanho médio que tem asas pretas e peito laranja. Sua cabeça não tem penas e seu bico é todo preto. O pássaro Mau também é conhecido como pássaro boi, por causa do seu canto, que mais parece um mugido de boi. Algumas pessoas que andam na floresta que ouvem o pássaro Mau também confundem com rugido de onça e saem correndo. Ele é encontrado no norte da floresta amazônica, se alimentando de frutas e pequenos insetos. Vamos ouvir mais um pouquinho.
E agora juntos vamos lá, com meus amiguinhos vou brincar, porque tra-la-la-la-la-la-la vai ser muito bom. Tra-la-la-la-la-la.
A brincadeira de hoje é como se fosse um teatro de bichos, onde a gente vai imitar alguns animais da terra, da água e do ar. Mas para isso, a gente tem que separar 3 lugares, ou melhor, 3 alturas para imitar os bichos. Quando for bicho de água, como peixe, cobra, caranguejo, a gente tem que imitar bem pertinho do chão. Quando for bicho da terra, como onça, cotia, anta, raposa, a gente fica entre o chão e o ficar de pé. E quando for bicho do ar, como os pássaros, borboletas, abelhas, a gente imita de pé. Lembrando que o macaco pode ser bicho do chão ou do ar, porque ele adora ficar lá no alto das árvores. Você pode imitar o bicho do seu jeito e até fazer sons com a sua voz. Todo mundo pronto? Então, bora brincar! E a nossa brincadeira vai começar com todo mundo sendo um peixinho.
agora todo mundo virou onça. E de repente, vamos todos virar uma linda borboleta colorida. E essa borboleta já vai aproveitar que está lá no alto e vai virar um macaco muito esperto, que brinca em cima das árvores, mas também brinca no chão. E todo mundo agora vai virar um grande jacaré que se arrasta pela terra. E vamos então abrir as nossas asas e virar um lindo passarinho. Ai, que brincadeira mais gostosa!
Ela nos alimenta, nos cura e nos abriga. Temos todos que cuidar e manter a floresta viva.
Viva a floresta viva!
Tá na hora da gente saber um pouco mais por que a natureza da Amazônia é tão importante para nós. Hoje vamos conhecer plantas que ajudam a construir casas, roupas e fazer coisas bem bonitas, como chapéus, bolsas e colares. Essas plantas produzem uma coisa chamada fibra, ou palha, que é uma espécie de fio que é tirada principalmente das folhas das palmeiras, um tipo de árvore de tronco bem liso e comprido que tem as folhas fininhas, mas grandes. Dessas palmeiras podemos tirar as fibras para tecer e costurar, e podemos usar as próprias folhas para fazer o telhado das casas. Por exemplo, da palmeira tucumã ou do tucumanzeiro, podemos tirar uma palha que dá para fazer cestos, bolsas, tapetes e caixas para guardar brinquedos ou outros objetos. A mesma coisa acontece com o buritizeiro, que é a palmeira do buriti. E olha que legal! Essas palhas podem ser tingidas com as plantas que a natureza mesma dá. Da mangarataia vem o amarelo, do urucum o vermelho e o verde da folha do crajiru. Essas coisas que podemos fazer com as fibras nós chamamos de artesanato, que é uma arte manual feita com as mãos. E olha, tem uma palmeira chamada ubuçu que se pode tirar uma fibra que parece um tecido prontinho para usar. As palhas ou fibras como a do ubim ou outros tipos de palmeira servem para fazer casas. Sim, muitas pessoas que moram na floresta, inclusive principalmente os indígenas, fazem suas casas com telhados de paredes de palha. Embaixo delas, eles fazem uma estrutura de madeiras e bambus bem resistentes, que nem a chuva e nem o vento derrubam. E depois, cobrem com as palhas. E ainda tem alguns tipos de fibra que servem, sabe, para quê? Para fazer vassoura, escova de limpeza e até cordas, como é o caso da piaçava. Tem também a juta, que é muito boa para fazer cordas. Agora pensa comigo. Se a gente derruba as árvores só pensando em pegar a madeira, nada disso poderia ser feito. E tem tanta coisa legal que a gente ainda nem sabe sobre essas árvores. Isso sem falar das frutas e sementes que as palmeiras dão, né? Mas isso é assunto para outro programa. Por enquanto, a gente segue feliz de poder cuidar da natureza e dizer Viva Floresta Viva!
Chegou o momento de mandar aquele abraço apertado e gostoso para quem está longe da gente. Nossos abraços de hoje vão para os povos indígenas Catuquina, Caxinauá, Jaminauá, Yawanauá e Iauanauá, todos do Acre. Abraço também para Raul Lopes, de 5 anos, que mora em Diamantina, Minas Gerais, e que ouve o nosso programa. E o Deixa Que Eu Conto Amazônia fica por aqui. Até mais.
Olele, roda moeda, olele, o programa acabou. Olele, roda moeda, olele, o programa acabou.
O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil. E no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto.
Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo @unicefbrasil, e conhecer o nosso site, www.unicef.org.br.
A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se, conviver e participar, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, e corpos, gestos e movimentos.
O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina na locução e na criação de conteúdos. A história de hoje é uma livre adaptação de Andréa Soares, inspirada no conto de tradição oral do povo Runicuim Kaxinawá. Todas as músicas são de autoria de Leandro Medina e Andréa Soares. Agradecimentos especiais a Yolanda Cavalcante pela voz de criança na vinheta Curiosidades da Amazônia, de Pedro Paulo Salles, e a Helena e Beatriz Miguel pela voz na vinheta Viva Floresta Viva. Músicos participantes: Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina e André Rossoy, que também assina a produção dos temas. Edição e mixagem: Leandro Medina, Isabelê Medina.
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto.
Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.